Reportagem Especial.
A reportagem especial de hoje vai trazer experiências de combate à desnutrição e à mortalidade infantil em duas realidades brasileiras bem distintas. Uma no Piauí, um dos estados mais pobres do país, e outra no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos e de problemas mil. Água Branca, cidade com cerca de 16 mil habitantes da região do Médio Parnaíba, no Piauí, tem uma meta ambiciosa pela frente: zerar o índice de desnutrição infantil por meio do programa Criança Nutrida. Como nada se consegue sozinho, as ações governamentais se unem a iniciativas populares e a disciplina das nutrizes, ou seja, das mães que amamentam. O programa, que já beneficia 120 famílias desde 2006, é relativamente simples, mas eficiente. A prefeitura mobiliza os produtores de leite da cidade, que fornecem o produto para as mães com crianças de 6 meses a 2 anos de idade, principalmente na periferia e na zona rural. Única nutricionista do município, a coordenadora do programa, Roberta Viana, só lamenta o fato de não contar com outros profissionais da nutrição para ampliar as tarefas.
A gente faz aqui no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, reuniões, normalmente com grupos de gestantes, grupos de nutrizes, praticamente umas 5, 6 vezes no ano. A gente está tentando melhorar esse quadro de desnutrição, com certeza. Principalmente com o projeto que eu acredito muito na escola, da merenda escolar e a avaliação nutricional lá dessas crianças da escola. Eu estou fazendo só até a quarta série porque eu não estou tendo tempo, condições mesmo para fazer de todos os alunos.
A falta de nutricionistas no município é compensada, de certa forma, pela atuação dos agentes comunitários de saúde em parcerias com os governos estadual e federal. Tânia dos Santos, de 20 anos, é uma das beneficiárias do programa Criança Nutrida. Apesar da pouca idade, ela já tem duas filhas, Maria Eduarda, de 5 anos, e Maria Beatriz, que acaba de completar o primeiro aniversário. Ela vive com o marido e as filhas na periferia de Água Branca. A renda da família não passa de R$200 por mês. Tânia dos Santos conta que a atenção básica à saúde funcionou desde a gestação até a garantia da sobrevivência da filha mais velha.
Sim, a Maria Eduarda, ela não é uma criança sadia, ela tem problema de coração. A alimentação dela não pode ser igual das outras crianças, tem que ter um cuidado maior. Meu benefício é porque esse programa ajuda muito, né? Porque como eu sou de família carente, dificuldade pra gente é enorme, facilitou bastante. O meu pré-natal eu fiz com o Dr. Marcelo e também tinha a psicóloga do bairro e a nutricionista, e tinha a enfermeira também. Tanto a primeira gravidez como a segunda era gravidez de risco. E o cuidado deveria ser maior que as outras, né? Porque o útero era muito baixo e corria o risco de perder a criança a qualquer momento.
Cidade de Deus, cidade de idade, dada de idade de Deus, foi aonde ele se consagrou.
A Cidade de Deus é uma favela famosa no Rio de Janeiro. Em 2004, ganhou as telas do cinema e 4 indicações ao Oscar por meio do filme de Fernando Meirelles. Mas no dia a dia, costuma ser destaque das páginas policiais dos jornais cariocas por causa da violência imposta pelo tráfico de drogas, que incomoda tanto os vizinhos ricos da Barra da Tijuca quanto os moradores nascidos e criados no bairro, como é o caso do rapper MV Bill, propulsor de várias atividades socioculturais na comunidade. É também na Cidade de Deus que o médico Maximiliano Júnior trabalha há 15 anos no Centro Municipal de Saúde Hamilton Land. Nos últimos 10 anos, ele assumiu a direção do posto, que faz cerca de 10 mil atendimentos por mês, sendo 3 mil só na pediatria. Maximiliano confessa que o maior problema nessa luta para garantir a saúde da comunidade é a ocupação desordenada numa favela desprovida de saneamento básico e sob a influência do tráfico.
O saneamento básico é muito difícil. Na verdade, nós temos tráfego de entorpecentes, né? Existem algumas invasões. E essas invasões feitas pela população é que me causa o maior problema. Porque aí é que está o foco do desnutrido. Sem rede básica, sem saneamento, as pessoas vivendo na miséria, abaixo da linha da pobreza, é isso a grande dificuldade em chegar essas crianças de 0 a 5 anos que começam a ficar desnutridas porque os seus pais têm dificuldades financeiras.
E os absurdos sociais do dia a dia? Maximiliano Júnior segue com a palavra para contar suas experiências na Cidade de Deus.
Da última vez, nós levamos os pediatras dentro das ruelas na favela e eles ajudaram até para fazer a consulta. Mas é um caso social gravíssimo, que só a saúde ela não consegue obter bons resultados. Eu tenho, às vezes, uma família com duas ou três crianças que uma consegue atingir o peso ideal e outra, a irmã, por exemplo, não consegue, porque a própria família não entende dar alimentação para um e não dá alimentação à outra, à irmã. Então, você encontra casos assim de algumas aberrações sociais incríveis. Isso é o nosso dia a dia.
Imaginem uma legião de homens e mulheres simples dispostos a mudar o quadro de doenças ligadas à pobreza que infestam suas comunidades. Esses são os agentes comunitários de saúde. Se existisse tal distinção, mereceriam uma espécie de prêmio Nobel de Saúde. Esses agentes que atuam dentro ou perto dos bairros em que moram são treinados por enfermeiros ou outros profissionais de saúde básica para garantir melhores condições de vida ao seu amigo, ao seu vizinho, enfim, à sua comunidade. Coordenador das ações que implantaram os programas Bolsa Alimentação e Bolsa Escola em 2001, Luiz Becker Jr. ainda se emociona ao lembrar-se da revolução diária conduzida pelos agentes comunitários de saúde.
Eu pude presenciar o papel desses agentes comunitários, chamados de agentes da saúde, e que eram pessoas da própria comunidade, também simples, humildes ali, mas tinham já um certo discernimento, já um certo entendimento. Eram pessoas que haviam recebido também informações, já tinha uma certa capacitação, principalmente para orientar na questão do soro caseiro, tratando de desnutrição, alertando a mãe para que, quando pudesse, levasse os filhos para a vacina, para que não faltasse nas campanhas de vacinação.
Na próxima matéria, que encerra esta série de reportagem, continuaremos na observação do trabalho, muitas vezes anônimo, de profissionais e gente simples do povo na luta diária contra os males da pobreza. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.